Você está na www.radiobrasilespirita.com.br, transmitindo para o planeta. A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, o Despertar de Consciências. Apresentação Lourenço Lerias e Patrícia Lins. Mais um programa oficial da RBE. Lourenço Lerias.
Meus irmãos, boa noite, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus mais uma vez com o nosso programa Despertar de Consciências. Gratidão imensa a Deus. Abraço a todos, abraço ao universo, como dizia nosso irmão Divanildo. Vamos passar a palavra à nossa amiga Patrícia, Neuzinha e Márcio, se assim o quiser.
Boa noite a todos, boa noite. Um abraço bem grande a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que estão nos acompanhando, né? E a todo esse universo imenso.
Patrícia Lins.
Boa noite mais uma vez.
Muito bem. Tá bem dado, boa noite. Neuzinha, um abraço. Márcio, que está aqui conosco. É sempre um prazer fazer esse programa, todo mundo junto. Gratidão, Pai, né? Vamos fechar os nossos olhinhos, fazer a nossa prece. Dia Jesus que nos abençoe. Você pode fazer, Patrícia?
Faço sim. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso irmão Jesus de Nazaré e vamos conversar com ele assim. Amado Mestre, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui juntos, em teu nome, com esse programa, expandindo os teus ensinamentos, o teu evangelho. Assim, Senhor, não apenas na noite de hoje, mas todas as noites e todos os dias de nossa existência, nos ajuda, nos protege, nos intui, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.
Que assim seja, né? Que Jesus nos abençoe. Bom, hoje nosso tema vai ser naturalidade, né? Mais um prazer da alma descrito pelo Hamed. Esse também é extremamente interessante. Lembrando aos nossos ouvintes que a gente precisa da contribuição de todos, é uma reflexão conjunta. Quem quiser participar, que o faça, seja pelo chat, seja pelo WhatsApp, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram. A gente vai comentar, fazer reflexões sobre a naturalidade. Perceba uma situação interessante. Em algum momento você já se sentiu, antes da gente adentrar no texto propriamente dito, desconfortável, sabe, assim, observado, ou então forçando uma situação que talvez você não tenha ficado agradável num determinado ambiente, ou local, ou localidade. Seja religião, seja família, né, seja casa espírita, a gente vai falar disso, desse prazer da alma que, na realidade, se reflete num estado que é a conquista de um ser. Não é, às vezes, um processo, um procedimento que advenha de forma natural, que seja espontâneo, mas é uma conquista. Para outros tantos já mais experimentados, mais vividos, a gente poderia dizer já vem de forma intrínseca, já faz parte dele. Mas talvez não seja o caso da grande maioria das pessoas, né, Patrícia?
Mas essa naturalidade, quando vem intrínseca em algum ser, a gente sabe que foi uma conquista dele, né?
Uhum.
Ou seja, se nessa existência ele vê as coisas de uma forma natural, sob o prisma das leis naturais, é porque ele conquistou. É uma conquista. É algo que ele adquiriu. Né? Então, é como você disse, é um prazer. É um prazer que vai fazer com que a gente entenda, né, mais um pouquinho sobre essa questão da diversidade, sobre a questão de confiar em Deus, sobre a questão de você ter uma autoconfiança também, né? Então, tudo isso vai fazer com que você veja, com que vocês percebam, né, que entendam esse prazer.
Muito bem. E aí, o capítulo do Hamed vai nos falar, esse primeiro momento sobre a naturalidade, sobre esse longo trajeto da alma, né? esse processo lento, natural da nossa evolução, nos falando que a gente ainda não possui uma espécie de visão detalhada da sequência do desenvolvimento da vida, como ela se dá, como ela aconteceu. Informações extremamente importantes são trazidas pela doutrina dos espíritos, em que cada saber, cada acontecimento vai chegando na sua hora e no seu momento, né? Ele vai falando aqui, ó, nada no universo existe que esteja desvinculado. Existe uma sequência natural, uma sequência lógica de apresentação de conhecimentos, de saberes. A doutrina dos espíritos nos coloca isso, né? Desde o nosso processo evolutivo, que começa lá no reino mineral, passando pelo vegetal, pelo animal, posteriormente pelo animal desencadeando no homem, ele é uma sequência de saberes que vão se apresentando, e ele, na realidade, é parte dessa grande engenharia de Deus para que o indivíduo lentamente possa ir crescendo, evoluindo, possa ir sendo apresentado a outros saberes, os quais hoje talvez ele não tenha condições, ou não tinha lá atrás, em outros momentos da sua vida, de acolher. É por isso que o Cristo, ele vem na hora certa, no momento certo, para poder fazer as suas falas, né?
É interessante, porque o Romero coloca uma coisa assim bem, bem, bem simples, né? Bem simples, e que acontece no nosso dia a dia. Muitas vezes as coisas acontecem conosco e a gente não tem aquela crença, a gente não acredita estar nas mãos de Deus. Né? Nós não imaginamos, muitas vezes, que tudo obedece uma ordem divina, tudo tem uma sequência. O mundo, o universo é devidamente organizado e orquestrado. Nada acontece, né, infringindo as leis divinas, as leis naturais. Então, o que é que acontece? Quando o Hamed coloca aqui, no universo não há nada que esteja desvinculado da sabedoria das leis divinas ou naturais. Tudo que existe está de acordo com a ordem celestial, e cada um de nós faz parte de um plano específico de Deus. Ou seja, são individualidades que se complementam e que fazem parte de um todo. Não é? E aí a gente tem que respeitar e temos que entender que cada um tem a sua visão, não é? E é uma ilusão nossa achar que estamos separados, que estamos distantes, que os reinos estão distantes, não é? Que o reino mineral está distante do reino vegetal, que está distante do reino animal, não é? Nós estamos interligados, nós vivemos no mesmo planeta. Não há nada que se cometa com uma árvore, né, que lá na frente não vá, digamos assim, intervir, não vá ter algo, não vá
gerar uma
ação, não vá gerar uma consequência, né, no reino seguinte e no reino anterior. Fazemos parte de uma mesma teia. E essa visão, muitas vezes, faz com que nos afastemos justamente desse elo e desse eixo com a divindade. Uhum. E, consequentemente, conosco. Porque Deus está dentro de cada um de nós.
Isso. Né? Exatamente. É importante essa reflexão, porque logo, quando a gente começa a estudar a obra do Livro dos Espíritos, a gente vai ver, as pessoas falam, Deus seria o somatório ou o conjunto, que é uma visão que não bate muito com a ideia do Deus causa primeira de todas as coisas, seria uma espécie de panteísmo, né? Então, saindo um pouquinho do assunto aqui, só para poder dizer e tentar fazer uma espécie de fechamento dessa fala da Patrícia. Embora todos nós sejamos o conjunto, um somatório, né? Como se cada indivíduo, cada escala evolutiva dessa fosse uma teia de seres, como ela falou, não significa dizer que o todo seja a figura do Pai, não. Na realidade, nós fazemos parte desse todo que é presidido por Deus. no sentido de que é como se nós estivéssemos unidos com quais as células de um corpo, em que qualquer pensamento reverbera em cada célula, em cada reino desse, mineral, vegetal, animal, hominal, e por sua vez recebe de volta o produto desse plantio, né? Bonito é quando a gente percebe também que a lei da caridade, do amor, ela vige e ela é válida para todos os reinos. Ainda que esses seres em processo evolutivo não tenham consciência. Então, por exemplo, lei de amor, lei de caridade, ela é válida para o reino nominal e para o reino nominal e para o reino animal. Né? Hoje, cada vez mais, o homem começa a acordar para essa necessidade de praticar o amor, o próximo também, com o amor, a caridade, a benevolência também com os animais. Antigamente, há anos, há séculos atrás, não se tinha essa compreensão. Hoje a gente já começa a perceber isso, e num certo sentido, cada vez que a gente vai fazendo a compreensão dessas leis maiores, a gente caminha para entender que tem circunstâncias que talvez sejam mais favoráveis a esse aspecto do ser, da alma, dessa característica que nós precisamos desenvolver, que é a naturalidade, né? O indivíduo que é natural, ou que age com naturalidade, e essa palavra precisa ser colocada de uma forma cuidadosa, né? Porque de perto e na convivência diária, talvez nós não sejamos tão naturais assim, ou tão normais. Eu estou antecipando aqui um outro assunto do qual a gente vai falar, mas é importante que a gente distinga essas duas circunstâncias, o natural e o normal, né? Porque de perto e de louco, Patrícia...
Todos nós temos um pouco.
Quando a gente convive, né, Neuzinha? Que você olha assim, não sabia que ela era assim, que ele era desse jeito ou daquele outro... Imagina, né? E você, fulano de tal, é isso, é aquilo outro, a gente já começa por causa da convivência. Na realidade, todos nós somos seres naturais, somos seres normais, estamos dentro dessa faixa da naturalidade, da normalidade. O bom é quando a gente vai se desvinculando também desses conceitos alheios, do que as outras pessoas pensam da gente, para que a gente possa ter, de fato, uma vida mais relaxada, mais serena, né? Mais tranquila, mais autêntica, mais verdadeira, como a gente vem comentando aqui através dos outros prazeres da alma, né?
É muito interessante, porque no Livro dos Espíritos ele coloca assim, de uma forma a espiritualidade coloca para Kardec, né, que tudo é transição da natureza, né, pelo fato de que nada é semelhante e que, todavia, tudo se liga. E aí Hamede pega essa expressão do tudo se liga, certo? Tudo está interligado, e ele diz o seguinte, ela nos dá exatamente a ideia do uno que se revela, o ser nos seres, o invisível no visível e o criador nas criaturas. Não é? Quando a gente começa a ter essa compreensão do que é natural, não é? E essa, digamos assim, essa ruptura com o que é normal, porque o que é normal para mim pode não ser para você.
Sim.
O que é normal na nossa cultura pode não ser normal em outra cultura. Então, o que é normal, ele passa a ir diante de uma norma e de uma normalidade entre aqueles que estão ali. Mas o que é natural, é natural, é único, é seu, é indivisível. Né? Ou seja, é algo que vai se aprimorando com o passar das existências. Com o passar das existências, como Lourenço colocou, você vai conquistando, nós vamos conquistando essa naturalidade e compreendendo a extensão do Criador.
Exato. Interessante é que esse entrelaçamento, a gente vai aprender na doutrina dos Espíritos, se dá através desse fluido cósmico universal, né? Essa espécie de hálito divino no qual todos nós estamos mergulhados. outra circunstância, se eu começo a perceber que dentro de cada indivíduo, dentro e fora, efetivamente, ali está a figura do pai, eu já começo a perceber que apesar dos 6 bilhões, que outros vão dizer, tem mais tantos, três vezes mais do outro lado, cada ser humano encarnado, assim como cada entidade desencarnada, cada espírito, possui um fragmento do pai dentro do seu respectivo coração. Então é isso que Hamed quer falar, quer dizer, é meio filosófico, mas na realidade é exatamente isso. E quando ele vai falar do encandeamento, da união, é porque os processos evolutivos eles não são ainda demarcados, dado o nosso pouco nível evolutivo, a não ser nessas grandes separações que a gente faz, né? Mineral, vegetal, animal e hominal, principalmente na fase hominal, o processo de evolução, de crescimento do ser, de despertar das consciências, ele é tão sutil que ele é praticamente imperceptível, é como o dia que se transforma em noite e a noite que vai lentamente se tornando madrugada e posteriormente dia, e que consiste na realidade na libertação desse jugo pesado da matéria, que exerce um grande poder sobre cada um de nós, né? Ou é a vontade inconsciente ou consciente de sermos melhores, mais evoluídos, nos destacarmos. Quando a gente vai compreendendo essas leis maiores, por isso que ele vai dizer aqui, o ser nos seres, o invisível, a presença de Deus no visível, o Criador nas criaturas, ele está falando exatamente disso. Então, Deus, nosso Pai, está presente dentro de nós, habitando nossos corações, nossos seres, igualmente fora de nós, mas não só nos interstícios entre as pessoas, mas dentro de cada pessoa. É por isso que no Oriente existe uma saudação muito interessante, Namastê, né? O ser que habita em mim saúda o ser que habita em você, mas não é só o ser espiritual, é igualmente a causa primeira de todas as coisas. A gente, às vezes, não percebe isso. E as correntes mais modernas de união começam não mais a ver a necessidade dessa separação. É importante que a gente una o Ocidente, a mentalidade do Ocidente com a mentalidade do Oriente. No Ocidente, se a gente for perceber, né, as teorias de doença, a gente sempre faz as classificações de estados mentais através de doença, né? Depressão, angústia, ansiedade, e etc, 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 né? No Oriente, as pessoas estudam muito e se valem muito das qualidades e características positivas, por exemplo, como o Buda, né? Tranquilidade, serenidade, compaixão. Não se valoriza o aspecto da doença, mas sim o da saúde, o modelo a ser atingido. E um dos grandes modelos a serem atingidos é exatamente esse, o da naturalidade. Do indivíduo ser literalmente aquilo que ele é, sem forçação de barra, reconhecendo a capacidade e a possibilidade de melhorar, mas sempre admitindo que tem coisas que ainda poderiam ser melhores, mas não são. Mas sem nenhum conflito, sem nenhuma angústia, porque às vezes essa ansiedade, essa angústia, nasce do fato dele entrar nessa competição sutil de querer ser melhorzinho do que seu irmão, né? Ele quer ser sempre melhorzinho, ou ele vai disputando essa corrida do qual ele ainda sente necessidade, e quando ele é natural, ele vai dizendo, bom, eu posso abrir mão disso, eu não preciso entrar nessa competição que é velada e que Jesus já nos chamava a atenção quando esteve entre nós. Se tu queres ser o melhor ou o maior, que tu sejas o menor. Ou seja, ele é como se eu estivesse falando assim, pisa no freio um pouquinho, deixa de lado essa necessidade de competir. Né, Patrícia?
É.
Seja aquilo que você é, claro, você pode melhorar, mas seja aquilo que você é.
Lá na frente, Hamed coloca uma coisa assim, algo assim bem interessante, né? Ele faz uma citação de Heráclito, tá? E diz o seguinte, que em um rio não se pode entrar duas vezes no mesmo lugar. Não é?
Isso, não, eu ia só fazer essa observação.
Pronto, faça aí a observação.
Antes da gente comentar, Márcio, dá para voltar lá. Que no mês de abril, né? Ó, nós teremos mais novidades aqui na Rádio Brasil Espírita. Nossa transmissão será em 4K. E o que mais, Patrícia? Ilumine e desperte sua consciência, aproveitando a questão do nosso programa, né?
Muito bem. Agora, deixa eu aproveitar e mandar beijo para o povo. Beijo para a Suzana, para a Vânia, para a Lude, para a Ranulfo, para a Mariana. Gente, façam suas perguntas e movimentem o nosso tema na noite de hoje. Fiquem bem à vontade. Para isso.
Importante, né?
Certo? Beijo para todos vocês. Beijo não, né? Aqui no Nordeste é cheiro. Cheiro para vocês.
Sim, mas bora lá. Continua lá do...
Bom, o Heráclito, ele coloca uma coisa assim, ele lá em Éfeso, ele era um filósofo, e o Hamed coloca aqui, que ele tinha uma citação, né? Ele dizia assim, em rio não se pode entrar duas vezes no mesmo lugar, certo? E a compreensão disso é um diferencial amplo e grande. Por quê? Porque o rio ele passa. Não é só pela questão da dinâmica das águas, mas é pela forma da gente observar aquele rio. E quando o espírito vai evoluindo, quando o espírito vai tendo as suas conquistas, ele vai percebendo que o ontem, o que passou ontem, o hoje é hoje. E amanhã vai ser diferente de hoje e de ontem. Ou seja, a gente começa a ter essa consciência e esse aprimoramento espiritual, né? E aí, voltando para o tema, né? Agir de uma forma natural, com naturalidade, respeitando suas próprias limitações, né? Seus entraves, seus medos, seus receios, que isso é normal. Nós estamos buscando, nós estamos em busca, não é? E isso é o nosso diferencial. Isso é o que nos difere.
Boa. Depois ele vai falar aqui sobre o caminho imenso que a nossa consciência faz, né? Da inconsciência para a consciência. Aí basta que a gente mais uma vez recorra a essa representação que a doutrina dos espíritos sempre relembra, né? A gente nasce lá atrás do reino mineral, completamente inconsciente, sem a percepção de si, da sua própria consciência. Lentamente a gente vai sendo despertado por fatores que talvez a gente ainda não conheça bem. Desenvolvendo sensibilidades, a gente sempre repete isso, principalmente para aqueles amigos que estão chegando para acompanhar nosso programa. Lentamente a gente vai alçando aos patamares desses reinos diversos, e a alma, tal como um rio caudaloso que precisa chegar até o mar, ele vai se avolumando em conhecimento. Isso é a fala do Espírito André Luiz lá na introdução do livro, até chegar a esse encontro com esse todo que seria o mar, né? Onde lá na frente é o grande sonho de realização, aquilo que um dia era inconsciente se une ao consciente e forma essa unidade que a gente está falando aqui. Veja, para isso a gente precisa ter maturidade. A espiritualidade já nos fala que atualmente a gente não pode ter, a gente não pode ter esse acesso integral às vidas, às vivências, às existências anteriores. São mecanismos protetivos que nos protegem para que a gente consiga conviver, né, transitar de forma natural, de forma espontânea. Porque para mim, Lourenço, e muitas pessoas às vezes não entendem isso, muitos não entendem isso, como é que eu poderia estar convivendo com Patrícia sabendo quem ela foi ou que me fez um mal por um equívoco, uma mágoa, uma tristeza, há 500, há 1000 anos atrás? Na lógica dos homens, é interessante. a gente sempre fala assim, eu perdoo, mas eu não quero nem ver. Na lógica de Deus, a gente sempre é reaproximado através dos mecanismos maiores da reencarnação. Lentamente, o Pai nos convida à convivência, porque é a base da doutrina cristã. Somente convivendo é que a gente pode dispersar, dissolver certas mágoas, certas dificuldades do passado, e passando ela e eu a convivermos de forma natural, sem atritos, sem dificuldades, sem rusgas. Na realidade, é dos planos de Deus que assim seja. Que a gente possa conviver de forma serena, tranquila. Então, a grandeza do Pai, ela se revela nesses mínimos atos, esses mínimos detalhes. Por isso que o Pai, ele tem a sua sequência lógica, e o livro vai falando aqui, né? O ser humano se desenvolve naturalmente, né, Patrícia?
É, quando ele pega, porque o que é que acontece? Quando a gente vai fazer um estudo de um livro, né, focado na doutrina, geralmente a gente vai fazendo as associações. A gente pega referência, a gente pega obras complementares, como são as obras de Joana. O Lourenço conversou, falou, mencionou a respeito do fluido cósmico, da questão da importância que nós estamos imersos no verdadeiro mar, no verdadeiro fluido. E realmente, quando Joana coloca isso no livro Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, ela reforça isso. E quando Lourenço coloca essa questão, o homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, isso condiz a pergunta 779 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, o homem possui em si a força de progredir ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? E os espíritos sabiamente respondem, o homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, seguindo seu passo, sem forçar nada, não é? Tendo como, digamos assim, como mola a questão do livre-arbítrio. Porque à medida que ele escolhe, à medida que ele vai fazendo suas escolhas, ele vai enveredando pelos seus caminhos, sabendo que jamais ele estará sozinho.
Isso. Não é? E a gente precisa compreender que a nossa grande diferença em relação aos espíritos sábios, aos espíritos mais elevados, é exatamente essa capacidade de discernir, de escolha, de escolher. Por isso é uma capacidade muito valorizada pelo Pai, pela espiritualidade, o tempo todo nós estamos fazendo escolha. Podemos perceber isso ao longo do nosso dia, da nossa semana, dos meses, dos anos que se passaram. Escolhas foram sendo feitas e nesse processo a gente vai crescendo, evoluindo. Então as escolhas são importantes. Até a escolha, por exemplo, e a gente precisa enfatizar isso aqui, pela naturalidade, pelo nosso aspecto natural, pelo nosso jeitão de ser mesmo. Né? Quando a gente fala naturalidade, a gente está sendo às vezes redundante, repetindo, mas a gente está forçando os irmãos a compreenderem que nós precisamos ser aquilo que somos. Essa é a grande verdade. Pode parecer redundante, repetitivo, cansativo, exaustivo, mas não entrar nessa pilha de competição. Por isso que a gente ressaltou também o aspecto evidenciado, repetido também por nosso Senhor Jesus Cristo, porque o indivíduo ele entra de forma sutil nesse aspecto da competição do qual a gente falava, competição essa que inclusive tem a ver com aspectos da sua evolução, da sua espiritualização, que são esses caminhos para o alto, e ele não percebe, ele vai vivendo, né, achando que não, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que estar na casa espírita 24 horas por dia, tenho que pagar meus débitos, ou seja, nesse momento que ele fala isso, ele se vê como missionário. Será que ele é missionário ou é um ser humano normal, natural, como ele evidencia aqui, normal e natural? Às vezes ele carrega fardos que ele mesmo constrói. E se a gente não identificar isso, a gente vai vivendo aquele chamado efeito manada, né? De não questionar aquilo que nos é colocado ou aquilo que a nossa própria mente nos coloca. Por isso, Sim. Por isso a necessidade de a gente fazer a percepção dessa tal naturalidade, como ela se opera e processa nos nossos corações e principalmente na nossa cabecinha, né?
É.
Márcio, a gente tem pergunta de ouvinte? Quer ler, Patrícia?
Leio,
é bom
sim.
Que a gente divide.
Tudo bem.
Como se conhecer?
Como evoluir? Estudo muito, mas não consegui ainda a evolução interior. Como me transformar e alçar essa evolução tão esperada? Luciana, espiritualista. Luciana, boa noite. Obrigada pela participação. Sua pergunta, ela é maravilhosa, não é? Porque eu acredito que é um questionamento não só seu, mas de outros ouvintes, de outras pessoas. Então, assim, é algo fantástico, é uma inquietação, né? E essa inquietação, ela é muito boa. Sabe por quê? Lembra quando você era pequena, que você começou a juntar suas letrinhas do alfabeto para juntar as palavrinhas e formar aquela frase? Naquela inquietação para ler, para aprender, pronto. A inquietação que você está tendo para alçar, para alcançar essa evolução, ela é maravilhosa, ela é fundamental para todas as pessoas. Só que a gente tem que lembrar uma coisa: nós não temos só uma existência, nós temos várias existências. Algumas existências nós tivemos alguns momentos equivocados, né? Porque às vezes as pessoas falam no mal, e o mal, ele não existe. É o momento que aquele ser estava no equívoco. Ele via as coisas não de uma forma, né, benéfica, mas de uma forma equivocada. Então, nós temos um passado, nós temos um futuro e nós temos o presente. Se a gente se concentrar no presente e fazer do agora um bem, o nosso futuro lá será diferente. E com isso, nós vamos repaginando aquilo que nós fizemos lá atrás. Seria uma das opções, não é, Lourenço?
Muito bem. Temos tempo ainda, Márcio? Que horas são?
Eita.
18h30. Dá para colocar a nossa hora aí, ao vivo? Hora certa,
vamos à hora certa.
Ainda tem outra pergunta, viu?
Isso, maravilha. Ainda vamos responder também, ainda tem a minha vez, né?
E ainda tem um comentário da Vânia, também, da Vânia Morgan, isso. Que ela colocou aqui um comentário logo no comecinho, Vânia, não estou esquecida, não.
Então vamos à hora, ao vivo, à hora certa.
Boa noite,
agora são 19 horas e 5 minutos, ainda temos um tempinho. Bom, outra forma também, Luciana, de se conhecer, aí é a dica do Santo Agostinho, né? É você construir um espelho moral, literalmente. Como é que você faz isso? Você, ao final do dia, você procura ir passando em revista cada ação, mas cada intenção, cada sentimento seu, de tal maneira que você vai se conhecendo. Ele diz, no Livro dos Espíritos, pergunta de número 919, que foi assim que ele foi se conhecendo. A pessoa desconhecida que ele era para ele mesmo foi se tornando visível. Ele foi conseguindo se perceber, se melhorar e evoluir. Quem conhece a história de Santo Agostinho em vida sabe que ele... num primeiro momento, não seria tão santo assim, mas ele faz essa imensa transformação para poder se melhorar. E olha que interessante, a espiritualidade o aproveita para falar no Livro dos Espíritos sobre esses processos internos de transformação, porque ele, na verdade, é um indivíduo que tem lastro, que tem moral, que tem comportamento para poder ensinar. Ok? Então, se puder dar uma olhadinha lá, não precisa ler o livro todo não, mas pelo menos essa parte, porque ajuda muito, é bem pedagógico para a gente. Temos outra pergunta, né, Márcio?
Ela está colocando lá,
É a pergunta e tem a da Vânia Morgan.
É, tem um comentário aqui da Vânia. Vânia comentou aqui para a gente. Nós somos os representantes de Deus aqui na Terra. Basta termos a consciência de responsabilidade, né? Dessa responsabilidade, assim. Realmente, Vânia, um comentário assim, algo bem pertinente com o assunto. E essa consciência é justamente uma conquista que a gente vai tendo, né? À medida que a gente vai conquistando, à medida que a gente vai tendo essa consciência, aí as coisas vão fluindo, né?
Boa. Márcio, dá para colocar nosso QR Code? A gente vai ter, todos os nossos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, a nossa 7ª Mostra de Arte Espírita de Alagoas vai ser no dia 27 de abril. Então, quem quiser contribuir, ajudar também, a gente sempre precisa dessas contribuições para as questões da estrutura em si, né? Nos auxilia e nos ajuda muito. A gente sempre gosta de falar, não é a quantidade, sim a regularidade. Então, toda e qualquer ajuda sempre é bem-vinda. Isso nos auxilia muito, porque são dessas contribuições que a Rádio Vive faz as suas renovações, sua renovação dos equipamentos, seu investimento nos equipamentos novos que precisam, são necessários. Hoje em dia, a gente precisa realmente estar na tecnologia, isso faz parte do processo. Então, fiquem absolutamente todos à vontade, porque é desse jeito que a gente realmente vai à frente, né? Nesse processo belíssimo, nesse projeto belíssimo de divulgação da doutrina dos Espíritos, iluminando sempre as consciências que existem na nossa Alagoas, no nosso Brasilzão e no nosso universo, né? Com Vamos certeza. Voltar para a nossa naturalidade.
Tem Sim, pergunta, segunda... tem duas perguntas.
Boa, Márcio. Dividido em duas partes. Joia. Salve, Iemanjá. Salve. Boa noite. Sou ouvinte desta rádio que amo de coração. Gostaria de entender o porquê da intolerância religiosa. Excelente pergunta, minha irmã. A gente sempre repete aqui.
Ela continua.
Não está dentro do assunto, mas se for possível, gostaria de entender. A RBE é diferente, pois dá espaço a todas as crenças, sem discriminação. Fernanda Umbanda. Fernanda, se você quiser identificar também sua cidade ou seu bairro, fique à vontade. É uma excelente contribuição. A gente sempre conta aqui que no meio espírita é desconhecido um grande médium, um grande trabalhador da Umbanda chamado Zélio de Moraes. A gente conhece muito Chico Xavier, mas esse irmão, que foi praticamente o médium que fundou a Umbanda, né, no Rio de Janeiro, lá em Fluminense, é um grande trabalhador e que a gente deve todo o nosso respeito, nossa admiração. As pessoas não sabem, nem têm a mínima noção das curas que esse irmão fez, da espiritualidade evoluidíssima que também se manifestou por ele, e que também, embora não seja o nosso foco aqui, a nossa fala é mais voltada à doutrina dos Espíritos, mas quando nós fazemos os estudos da espiritualidade, né, a gente está fazendo observação de todos os caminhos que nos levam ao alto. Quando essa ciência, digamos assim, essa filosofia maravilhosa, Umbanda, que é brasileira, fundada no Rio de Janeiro, terra da nossa amiga Neuzinha, né, ela é fundada, determinados irmãos dizem que havia uma espécie de dificuldade muito grande, porque muitas pessoas não compreendiam ainda os mecanismos, era ignorância, literalmente, inicial dos espíritas. Estou falando isso porque isso está constando em alguns livros, não da literatura espírita, mas da literatura espiritualista que faz referência à Umbanda. Havia uma ignorância muito grande, porque se pensava que os escravos não tinham condições de doar, ainda como médiuns. Você vê o que é o desconhecimento, né? O dessaber, digamos assim. Enquanto médiuns, a gente pode ter os fenômenos da alma, os fenômenos anímicos, nós podemos estar num processo de, sabe assim, de fazer entrega mediúnica de forma sutil, natural. Hoje, graças a Deus, a gente já evoluiu até mesmo no saber espírita. Existem grandes trabalhadores, grandes médios, inclusive na própria Umbanda, E a pergunta que a nossa irmãzinha fez é: por que tanto preconceito? Por desconhecimento, né? O próprio espírito às vezes não sabe o que é um instrumento mediúnico, um aparelho mediúnico, desconhece os fenômenos naturais da reencarnação. Um momento a gente pode vir como pessoas simples, humildes, garis, lixeiros, né? Limpando ruas. Em outro momento nós podemos voltar também como professores de universidade, a depender do grau e do quilate de desenvolvimento que a gente tenha. Em outro momento, a gente podemos ser pessoas de posse, de tal maneira que o aprendizado vai se dar nos diferentes mergulhos na carne. Em outro momento, eu posso nascer lá na Bahia, né, ser filho de pessoas que nasceram e se criaram no seio da Umbanda. Então, a grande raiz do preconceito vem do desconhecimento, até mesmo entre os espíritas, né? Da própria doutrina. A gente precisa fazer esse reconhecimento. Na medida que a gente vai conhecendo e convivendo, esse preconceito ele vai se diluindo, né? Não existe religiosidade ou religião melhor do que a outra para o indivíduo naquele momento. Talvez cada uma seja importante e necessária para cada irmão, dado o seu nível evolutivo, dado a sua necessidade, né, Patrícia? Quer falar?
Fernanda, é um prazer muito grande estar falando com você, né? E Odoiá e Iemanjá, né? E além dessa questão desse desconhecimento, a gente tem que levar em consideração uma outra coisinha, tá? Que é de extrema importância. Nós estamos numa escola chamada Terra. E aqui na Terra, nós temos diferentes graus de compreensão. Então, muitas vezes, as pessoas tentam ensinar física quântica a uma criança de 2 anos de idade, a uma criança de 1 ano de idade, a um recém-nascido, e ele não vai ter a compreensão. Então, assim, tem determinadas religiões que, naquele momento, são necessárias para a evolução daquele ser. Então, todas as religiões se fazem necessárias. A Umbanda tem fundamento, a Umbanda é pura, né? Nós sabemos, nós entendemos, né? E aqui, sem preconceito nenhum, você é muito bem-vinda. Pode vir, pode esclarecer as dúvidas, porque esse entrelaçamento, esse entrosamento, ele se faz necessário para a compreensão mais ampla do ser, não é? Então, assim, tem a questão do desconhecimento? Tem. Mas também tem a questão da compreensão da necessidade daquele ser no momento. Não adianta eu pegar os fundamentos da Umbanda na sua essência e entregar para uma pessoa que está cristalizada em um outro credo religioso. Talvez ele não vá compreender, não é? E vai gerar um atrito. Por quê? Porque aquilo dali não é o momento dele. Ele está no momento dele e a gente tem que respeitar. Muitas vezes a intolerância ela acontece porque nós não respeitamos o limite do outro, a compreensão do outro, não é? E assim, seja muito, mas muito bem-vinda. Odoiá, minha mãe Manjá.
Foi. Importante a gente fazer essa reflexão sobre naturalidade e normalidade. O texto fala aqui também, viu, Fernando? Veja o que é a religiosidade dos brancos europeus, Odin, Thor e outros também, e a religião dos africanos, Deus dos ventos, das águas, dos mares, são equivalentes, exatamente iguais. Mas por algum motivo, um é a religião dos brancos, a outra é a religião dos negros. E a gente, estudando a doutrina, a antropologia, as culturas, vai percebendo que Deus efetivamente é o pai de todos nós. A gente precisa aprender a conviver com as pessoas que nos são diferentes, né? Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem o dia, acho que estadual, municipal, da intolerância religiosa, ou de intolerância com as religiões de matriz afro. Que até um século atrás, até 100 anos atrás, praticamente, as pessoas não podiam nem ver um indivíduo paramentado como uma mãe de santo, o indivíduo, a senhora, né, já ficava todo angustiado, agoniado, porque a pessoa se encontrava naquele traje típico. No entanto, quando pega seu aviãozinho, faz o voo lá para Angola ou para Moçambique, vai ver exatamente aqueles trajes típicos. Então, a dificuldade era nossa de convivência também. É desconhecimento da nossa parte, né? Reproduz-se aqui o que se aprendeu lá, que se vieram através desses irmãos. Quando a gente estuda sobre naturalidade, que é um prazer da alma, naturalidade é isso, é você não se sentir incomodado com a forma diferenciada do outro se vestir, referenciar a Deus, né? Referenciar os irmãos, a quem pode cultuar, viver de forma serena, sem afetação, sem estar travado, né? Rígido, sabe? Olhando assim, fazendo aquela mímica, parece que um cara de nojo. Não tem gente que é assim, né, Márcio? Né, Neuzinho? Faz um bico assim. Parece que comeu alguma coisa que não gostou, mas está traduzindo o desconforto dele. Giló. Estão falando aqui. Em relação ao outro que está indo, às vezes, lá fazer suas referências, sua devoção ao alto, ao pai. Me recorda aqui que todas as religiosidades fazem parte dos altos estudos, às vezes, das academias, como a gente teve a oportunidade de ver lá no Carna Alma, lá em Campina Grande, né? Professora doutora de Ciências da Religião, falando sobre o culto da Jurema.
Pois é.
E tá a gente vendo? Fica... Sabe? Que besteira, que dificuldade. Às vezes, nossa, até de espírita, de bater no peito e dizer assim, não, se eu nascer 100 vezes, eu quero ser espírita. Calma. Essa pode ser a sua pretensão ou presunção. Mas a espiritualidade, como está lá no livro Missionários da Luz, os planejadores das reencarnações, dos mergulhos da carne, pode ter outra visão, outra destinação para você. Então, calma aí com esse andor, vamos ter tranquilidade. Que para você talvez seja mais cômodo estar sempre sendo espírita. Mas se na outra vida, ou nas outras existências, você precisar voltar, né, até para diminuir essa dificuldade no seio lá de uma religião de matriz africana, qual o problema nisso? Não tem problema nenhum. Ou então no mundo muçulmano, como outro dia comentou aqui o nosso irmão Gilvon, de forma belíssima, né?
Foi.
Você vai compreender a finalidade, o detalhamento de cada religiosidade. Ou então no judaísmo. Vamos ter calma, porque o ser evoluído, ele vive bem qualquer religiosidade. Deus, para ele, é perceptível, elegível, o maioral, de forma tranquila, serena, como a gente vai ver também em Paulo Estevão, com naturalidade, né? Como foi para Estevão, que só fez complementar sua noção de Deus quando foi para o cristianismo. Mas já era bom por vida, né?
É. Isso, Patrícia. E aqui o Hamed coloca uma algo assim bem interessante. Ele diz: toda noção de mundo é provisória. Quando congelamos a concepção de algo ou de alguém, distorcemos a realidade. Nada é estático. A evolução é dinâmica. Ou seja, as coisas mudam, as coisas são cíclicas. Não é? O que é hoje pode não ser hoje e pode ser amanhã. A gente não sabe. Nós não podemos ficar dentro de uma caixa. Nós precisamos ter a visão do todo, ter a visão holística, não é? É essa visão holística que faz com que a gente entenda todo o processo de todas as religiões. Né? E da sua necessidade dentro, hoje, do nosso planeta Terra. Porque cada área, cada ser, eles vão se unir por algo que a gente chama de afinidade. E aí, a gente tem que respeitar essas afinidades. Hoje, estou comprometida com a doutrina espírita, mas isso não me impede de respeitar todas as fraternidades, todas, né? Matrizes africanas, os muçulmanos, os judeus, os evangélicos, são todos irmãos, são todos meus irmãos. E é isso que a gente tem que ter sempre na concepção, né? Da naturalidade. As coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Tem um propósito de acontecer. É a gente confiar no ser maior, confiar em Deus, como ele coloca lá no comecinho do capítulo, não é? E depois ele reforça isso quando ele diz o seguinte, que a maior tarefa que nos cabe aqui na Terra é aceitarmos naturalmente a atual condição evolutiva, não é? Ou seja, nós devemos nos aceitar e aceitar todo o contexto que nos cerca. Porque ele está sendo assistido pela espiritualidade superior. Nós não somos batatinhas para serem jogadas assim, né? E de repente aparecer, não. Até a batatinha, para ela nascer, a gente tem que jogar, a gente tem que plantar, tem que ter uma razão. Então, tudo obedece a uma razão.
Um princípio, né?
A um princípio.
Natural, isso.
Isso.
Muito bem. Temos mais perguntas, Márcio? Deusinha. Patrícia, quer colocar alguma coisa? A gente já está se aproximando, ainda temos mais um pouquinho.
Não, eu estou gostando aqui do comentário
debate,
aqui. Estou gostando do chat. O pessoal aqui, a Vânia está colocando, estou amando ouvir todas essas explicações, bastante oportuna. Vânia, você é um amor. Muito
quem
obrigada.
Quem está presente aí no chat, Patrícia?
Está a Vânia, está a Simone Lameira. Um abraço para a Simone. De Barra Mansa, é que legal, que joia! Nós estamos ainda com a Fernanda, não é, Fernanda, que ainda está nos ouvindo. Nós estamos com a Mariana. Mari, beijo, cheiro. Nós estamos com a Lude, com o Ranulfo, não é? Faz tempo que a gente não vê Ranulfo. Com a Amélia.
Ranulfo, apareça, Ranulfo da Belzébio.
É
isso. Isso. Lude, aproveita, responda as perguntas no WhatsApp também, viu? Quando
pois
me chamarem,
né,
para fazer palestra, viu?
Olha o aviso. Olha o aviso da nossa orientadora. Estão escutando uma voz,
isso,
né? Eu vou ligar para ela. Lude?
Lude?
Pois é. Gente, a gente só tem... Eita, faltou lá em cima, a Suzana. Suzana, obrigada pela sua participação, viu? Linda é você.
Muito bem.
Tá certo?
Abraço a todos. A Simone mandando mensagem ali.
A Simone é uma querida.
Pois é.
Simone é amiga da Neuzinha, é? Ah, então estamos
gente,
em casa, Simone. Que
sim,
legal.
Deixa eu fazer a publicidade aqui do livro, né? A divulgação. Gente, adquira aqui Os Prazeres da Alma, certo? Continuem. Assim, eu não falo... estudando conosco, né? Cada prazer, a cada 15 dias, a gente está aqui junto com vocês, né? Na Rádio Brasil Espírita, disseminando, né? Compartilhando, principalmente, compartilhando informações, conhecimento. Isso é de extrema importância. Não é? Acompanhe a programação da Rádio Brasil Espírita, fiquem conosco, e nós também temos um evento maravilhoso que vai acontecer aqui no William Crux, que é a sétima
mostra
de arte, no dia 27 de abril, viu? E a gente vai ter um expositor aqui, que vai estar aqui presente, que vai abrir o evento. Então, assim, venham compartilhar com a gente.
Isso.
Tá?
Sejam todos bem-vindos.
27 de abril, às 9 horas da manhã.
Isso.
E nós estamos solicitando
né?
Entrada, né?
2 quilos de alimento.
Isso.
Né? Isso. Tragam. Será muito bem-vindo.
Muito bem-vindo, porque nós vamos atender a 20 gestantes.
Com esse material. Que bom, Neuzinho.
Bom, já que a gente vai atender a 20 gestantes, quem quiser trazer fralda, uma mamadeira, uma chupeta, alguma coisa desse tipo, será muito bem-vindo. Viu?
Que bom, gente.
Tem uma pergunta.
Tem uma pergunta. Enquanto o Márcio coloca a pergunta, a Ludmila. Ludmila, e como explicar ao outro que tudo é natural, que faz parte, obedece a um princípio natural? Vai lá, Patrícia.
Como é que a gente deve explicar?
É.
Lude, A gente, o que nós devemos explicar, como explicar? Nós explicamos geralmente por exemplos naturais, por coisas que acontecem, por coisas que estão ao nosso derredor, que é algo que o outro vai ter uma compreensão de entendimento, não é? Como é que a gente vai explicar o movimento do mar, que é algo tão belo, certo? A movimentação das estrelas. Então, com isso, a gente já gera no outro uma reflexão que existe algo maior que nos cerca, que nos orienta, que nos envolve, que está próximo a nós, que nós não estamos sozinhos e que as coisas elas acontecem de uma forma muito natural, não é? E quando essa compreensão do natural ela começa a existir, a gente começa a entender. Mas a semente está dentro da gente. Ela só falta florescer, né? Ou seja, abrir, tentar mostrar ao outro para que ele possa abrir os olhos dele, né? Porque a gente não pode forçar ninguém a enxergar, mas nós podemos, né, mostrar meios para que essa pessoa possa ver de uma forma mais clara e de uma forma mais ampla.
Boa. Gente, voltando a esse assunto da mostra, né? O que é interessante também é a possibilidade da gente integrar, né? Um momento tão legal para quem participou das outras, né, Neuzinho e Márcio? Tão interessante os músicos, né? A gente vai ter aí as poesias, as artes de um modo geral. É um evento maravilhoso, fantástico. Eu sou suspeito. Uma tarde toda se passou o ano passado e a gente, convivendo com os amigos, com os irmãos, tivemos o pessoal da Paraíba aqui, que foi belíssimo, né? Então, eu acho que vocês vão gostar e muito, e tem sido feito, sido preparado com muito carinho por parte aqui do pessoal da Rádio Brasil Espírita. E para a gente poder finalizar, ele vai fazer uma última observação aqui sobre a singularidade, né? Característica única de cada ser humano. Cada pessoa tem, cada ser humano traz em si, e que a gente precisa compreender a intimidade do outro, a singularidade do outro, o jeito único do outro ser, mas sempre se lembrando, como ele falou aqui, fez referência, de que o outro é criação de Deus. Por isso que nós somos uno, estamos todos interligados, porque em cada ser humano, cada espírito, não só em cada espírito, mas em cada matéria, aí é a pergunta de número 27, né? Deus, espírito e matéria. Existe a presença do Pai. Em todo lugar, então, quer queiramos, quer não, existe a presença invisível, silenciosa de Deus, nosso Pai, nos convidando à renovação de nós mesmos. Não sei se ainda tem um tempinho para a gente colocar as cidades, Márcio. Vou colocar aqui rapidinho. E o cartaz, né? O mostra. Banner.
Isso.
Olha lá, ó. Sétima Mostra de Arte Espírita do Estado de Alagoas, dia 27 de abril, 9 horas, a apresentação do Wallace. A gente vai ter Luiz Carlos Ângelo, esse maestro aí, esse nosso Jean-Pierre Jarre alagoano, né? Carioca, mas prata da casa, o Carl Silver, o Alexandre Veloso, esse grande irmão desde a nossa juventude, a Mirtes Barradas, lá do Fernando Malta de Campos, o Wallace, nosso irmão Jurandir Ramos, a Tica Ramos, Maria Francelina, o Coral Quanta Luz, a Eliane também, essa palestrante aí que vem também nas artes, né, Neuzinha, quer falar?
Flauta.
Tocando, flauta, o Alan Brasil, o Caio e a Rochelle. Rochelle, qual é a praia da Rochelle? É a poesia, é a pintura? É a
poesia, contadores de histórias.
Que legal, é mesmo, é. Show, né? Quer falar, Márcio, também? Não, quer complementar? O expositor, né? Esse que vos fala aqui, que vai falar um pouquinho aí das belezas das artes da espiritualidade. Permita a Deus que a gente consiga essa tarefa aí difícil, mas... Bom, gente, vamos ver então as nossas cidades. Gratidão a todos que participaram, para a gente poder lembrar. Quer falar, Patrícia?
Gratidão a todos, né? Muito, muitíssimo obrigada pela participação de vocês, pelas perguntas, pelo carinho, pela atenção, pela presença. E tenho certeza, nós estaremos aguardando vocês daqui a 15 dias, novamente, nesse mesmo horário, para nos deliciarmos com mais um Prazer da Alma.
Amélia, minha irmã.
Eita, que bacana. Só tá maravilha. Vendo os cariocas aqui. Gente, como é que
maravilha.
Pode? Quer falar cidades? Hoje?
Não, então, deixo para você.
Ó, Francisco Morato, Guatemala, não me recordo. Guatemala. Fernando de Noronha, Coslada, Rio das Ostras, Vilhena, Arapiraca, Aracite.
Aracite.
Campo Grande, Teresópolis, aí terra da Neuzinha, Ubá, Penha, Pará de Minas, Fortaleza, Biosseville, Dourados, Mato Grosso do Sul, Garanhuns, Bolívia, Washington, Petrolina, Murici, Petrópolis, Rachemburgo, Liège-Tournai, Caruaru, Azambuja, Santana do Ipanema, aqui de Alagoas, Pilar, Três Rios, Valença, Maricá, São José dos Santos, Camaragibe, Contagem, Moscou, Brasília, Limburg, Anderlan, ou é Vanderlan, Hess, Jaboticabal, Palhoça, Valinhos, Itamaraí, Aparecida de Goiânia, Pelotas, Três Lagoas, Sapucaia do Sul, Alfenas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Ribas do Rio Pardo, Hellinger House, Andradina, Vargem, Inhumas, Delmiro Gouveia. Gente, gratidão de todo o coração pela participação de todos, por todas as cidades que se encontram acompanhando o nosso programa. Patrícia, gratidão, Márcio, por mais um programa. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir, ele há de permitir. Que Jesus nos abençoe. Um cheiro, como diz a Patrícia, para todos, né? Assim seja. Até a próxima, gente. Fiquem todos com Deus.
Você acabou de escutar O Despertar de Consciências.